Eu passo a palavra à senhora Vânia Bambirra para suas palavras, disporá de até 30 minutos para sua exposição.
Um bom dia para todos. Para mim é um tremendo prazer estar aqui com vocês e poder refletir mais uma vez sobre essa experiência pela qual a gente passou. Bom, nos pediram para falar do contexto do golpe de 1964. Eu queria logo dizer que ocorre no contexto de uma crise estrutural multifacética. É econômica, é política e é cultural também. Me impressionou outro dia, todos os jornais estão comentando esse período, mas do Rio de Janeiro o Globo fez uma reportagem com atores, diretores, enfim. E a Fernanda Montenegro, ela fez uma revelação assim que me deixou muito perplexa, né? Ela dizia que ela estava fazendo uma peça teatral na época do golpe e que ela constantemente recebia um telefonema que lhe dizia: você vai receber um tiro na sua cabeça em cena. Poxa, é um negócio assim muito chocante. Eu fico pensando no estado de espírito que essa atriz entrava em cena todos os dias. Enfim, essa crise vai ocorrer, essa crise de múltiplas faces, em praticamente todos os países da América Latina. Tem alguns que se livram, naturalmente, é o caso, por exemplo, do México, que lá não houve golpe. Não. O contexto em que ocorre esse golpe, não só no Brasil, mas nos vários países latino-americanos, se dá num ascenso do movimento popular, de movimentos sociais, não só existentes, como também o surgimento de novos movimentos nesse período. É um período em que nós vamos viver greves operárias muito significativas, greves estudantis. Eu me lembro que o movimento estudantil nessa época era completamente diferente do que existe hoje. Não tem nenhuma comparação. Por exemplo, o movimento estudantil colocava a Aliança Operária Estudantil Camponesa. E era a UNE, União Nacional de Estudantes, que liderava tudo isso. Mas era outra história, era uma coisa viva, dinâmica, né? Essa proposta desse governo, por exemplo, era uma coisa muito avançada. Eu me lembro que na época também existiu a UNE Volante, que era uma UNE que ia por todos os estados da federação apresentando seus filmes, sua dança, suas histórias, a Univolante, fantástica. Né? E é uma época também em que vai surgir, de maneira inédita, porque até então não tinha existido, o movimento camponês, que logo em seguida realiza aqui em Belo Horizonte, em 1961, um fantástico movimento camponês, com camponeses provenientes de todas as partes, particularmente do norte e do nordeste, liderados por Francisco Julião, cuja palavra de ordem é reforma agrária na lei ou na marra. Enfim, nesse congresso, participa o presidente da República, ele vai lá, cumprimentar os camponeses. Por certo, o governador de Minas, que era o Magalhães Pinto, não é certo? Porque o campesinato sempre havia sido esquecido. Vargas não fez nada por ele, absolutamente nada. Né? Estava ausente também do programa de metas do Juscelino Kubitschek. Né? Em suma, nenhum governo tinha se lembrado que existia um campesinato no Brasil. Agora, é muito interessante, porque eu participei, né, como o Romanelli destacou, a ação das ligas camponesas era fundamentalmente centrada na propriedade privada da terra. Então era importantíssimo que tivesse um advogado, porque surgiu o conflito, o advogado entrava, ia para a justiça, e sabia-se que na justiça corria anos. Lembra, Romanelli? Tínhamos o Romanelli, tínhamos o Lins, as ligas eram Romanelli, não é? E enfrentando, levava confronto, naturalmente, com os latifundiários, que representam a classe mais conservadora, mais retrógrada de qualquer sociedade. Onde tem latifundiário, é retrógrado. O setor latifundiário é retrógrado. O Marx fala que, do ponto de vista dos interesses puros do desenvolvimento do capitalismo, o mais importante seria a nacionalização da propriedade da terra. Porque o capital não necessitaria desembolsar seus recursos na compra da terra. Ele já teria a terra, que era a propriedade do Estado, para começar com o investimento na produção. Bom, ademais do movimento camponês, surgem novos movimentos, não é certo? Relacionados com esse clima de radicalização que existia. Eu me lembro que a radicalização foi levada ao seio das Forças Armadas. Houve, em Brasília, o levante dos sargentos. A gente morava, os professores da Universidade de Brasília, a gente morava num alojamento da Petrobras lá. E nós acordamos de manhã cedo com tiros. Eram tiros, o doutor deve se lembrar perfeitamente disso, eram tiros do levante dos sargentos, né? Depois veio a revolta na Marinha, a revolta dos marinheiros, que teve como líder o delator, que entregou incluso a mulher grávida dele para a repressão, e foi comprado pela ditadura, que é o famoso e sinistro Cabo Anselmo. Bom, essa crise era um terreno abonado que punha na ordem do dia a luta pelas reformas de base. Reforma urbana, reforma universitária, reforma bancária, reforma agrária, etc., etc., inspiradas, por certo, nas conquistas que a Revolução cubana ia demonstrando na prática e que apontava como solução às mazelas do capitalismo dependente, o socialismo. Eu sou, e toda a minha geração, a geração de todo mundo daquela época, somos filhos políticos da Revolução Cubana. Agora, a gente pode perguntar, que alternativa o sistema de dominação capitalista dependente possuía, não é certo? Como uma alternativa viável, própria, né? É óbvio que o sistema de dominação buscava criar um novo ciclo de expansão capitalista, né? E para implementar isso, buscava implementar uma política neoliberal proposta pelo Fundo Monetário Internacional, baseada no tripé de restrições. Contenção arroxo salarial, contenção de crédito à pequena burguesia, ao pequeno proprietário, e redução do gasto fiscal, do gasto governamental, e que, por certo, também estimulava o desemprego. Então, esse tripé, salários, crédito e gasto fiscal, essa política levava como consequência fundamental a concentração, a monopolização e a centralização de capital, o que é incompatível com a democracia. Pois bem, nos mais importantes países da América Latina, como por exemplo México, Brasil, Argentina, por exemplo, né, havia ocorrido o fenômeno da revolução democrática burguesa, entre aspas, né, cujo auge, sem nenhuma dúvida, foi o primeiro governo nacionalista de Getúlio Vargas, no Brasil, No México foi o governo de Lázaro Cárdenas e na Argentina foi o governo Perón. A origem da burguesia industrial, qual é a origem da burguesia industrial? Ela é produto de uma simbiose existente entre os proprietários de terra e os setores agropecuários. Claro, naturalmente, que além dos imigrantes europeus e dos filhos e de seus filhos, não é certo? Que vieram no final do século XIX, começo do século XX, massivamente da Itália, por exemplo, né? E que estavam vinculados, de uma ou de outra forma, ao setor primário exportador. O proletário industrial interessante, brasileiro, ele tem, assim, as suas origens, certo? Em dois troncos. No camponês, que foi forçado a encarar cidades devido à expansão e especialização do setor exportador. O setor exportador predominou nas grandes áreas, começou a predominar nas grandes áreas da economia doméstica de subsistência, não é certo? E além desse setor, foi complementado com a imigração de filhos de imigrantes, né? Então, não é estranho, não é nada estranho, que ambos, né, do setor camponês e do setor artesanal, formaram as origens do proletariado urbano brasileiro. E isso é uma explicação fácil, para que fosse muito permeável, primeiro, a influência do anarquismo, e segundo, né, a origem pequeno-burguesa, encontrou aí um terreno abonado para a proliferação, para sua proliferação. Quer dizer, o proletariado urbano brasileiro, ele é de origem camponesa ou artesanal. Uma origem tipicamente pequeno-burguesa, portanto. Não é para ninguém estranho que ele é presa fácil, primeiro do anarquismo e em seguida do populismo. Bom, Vargas voltou ao poder, consagrado pelas massas, em 1950, não é certo? Ele ficou de 50 a 54 e em 54 ele se suicida e deixa uma carta de testamento com seu filho político, Jango. Ele cria, né, nesse período, no segundo período, o monopólio estatal do petróleo, da prospecção e da extração, não é certo? Deixando a distribuição e comercialização, que são os setores mais lucrativos, nas mãos do capital privado estrangeiro. Bom, ele, na prática, ele estava implementando uma política anti-imperialista, né? E as agitações de massa promovidas por seu herdeiro político, Jango, numa época em que na América Latina proliferavam esses apelidos, né? É Jango, é Evita, e todos aqueles líderes do MNR que fizeram a sua revolução, que fracassou, né? Provocou naturalmente, provocava, no caso brasileiro, provocou a reação dos círculos militares. E o Jango teve que ser, portanto, demitido pelo presidente Vargas, né? O imperialismo instrumentou, eu me lembro disso, eu era pequenininha, mas eu me lembro, instrumentou uma campanha contra a corrupção no governo. Me lembro perfeitamente, como se fosse hoje, falava-se no mar de lama. Essa é uma expressão típica para qualificar o governo Jango, mar de lama, né? E que assumiu, portanto, um caráter golpista. O Carlos Lacerda, que os sargistas apelidavam de O Corvo, sinistrão, ele exigia a deposição de Vargas, né? E com o suicídio do Vargas, ele teve que fugir para os Estados Unidos. E, inclusive, foi instalada uma comissão de investigação nas dependências da Força Aérea. Só sobrava ao presidente o apoio das massas. As massas estavam afim, né? Mas o Vargas, como é que ele, um latifundiário de fato, um sujeito de classe dominante de coração, lideraria um movimento popular? Essa é a pergunta. Ele não tinha condições de fazer isso. Então, ele se suicida e deixa uma carta-testamento nas mãos do herdeiro político, que é Jango. Né? Nessa carta-testamento, ele denunciava o complô da oligarquia com o imperialismo. Oligarquia no sentido amplo. Oligarquia são as classes dominantes, todo mundo emitia lá, né? Se metia nesse conceito. Oligarquia e imperialismo. E ele entrega esse movimento popular nas mãos do seu herdeiro político. Ele diz, um trecho da sua carta é o seguinte: eu sigo o destino que me impõe. Depois de anos de dominação e saques pelos grupos econômicos e financeiros internacionais, eu me tornei o chefe de uma revolução incontida. Iniciei uma obra de libertação e instituí um regime de liberdade social. Fui obrigado a renunciar. Ele deixa esse instrumento político nas mãos do Jango. Bom, a carta representou, sem nenhuma dúvida, todos os historiadores concordam com isso, uma radicalização do populismo, né? E o impacto dela foi avassalador. As massas se atiram às ruas. Então, nas eleições de 1955, ainda veio a vitória do esquema criado por Vargas. Né? É eleito JK, certo? Que foi o candidato do PDS. O Vargas tinha criado PTB, que era o Partido Popular, e o PSD, que era o partido tranquilo, né? Para garantir o apoio popular, o JK tinha o apoio de quem? De Jango. Então, o Lacerda volta dos Estados Unidos, o Corvo, né? Volta dos Estados Unidos e começa uma forte agitação contra a posse de JK e Jango. O Marechal Teixeira Lopes, que era o ministro da Guerra, tentou conter isso através de uma intervenção militar, né, para garantir a posse do Jango e do Juscelino. Quer dizer, o governo Juscelino, o governo Kubitschek, foi o primeiro passo atrás. Foi o primeiro passo atrás. O que, que ele fez logo que ele assume? Ele usou a chamada Instrução 113 da SUMOC, Superintendência da Moeda e do Crédito, que tinha sido elaborada no Carlos Luz, no governo Carlos Luz, que dava todas as facilidades do mundo para o capital estrangeiro, né? Isenção de imposto em vendas por um ano, durante o período de um ano, né? Primeiro ano das vendas, né? Facilidades em terrenos, facilidades em crédito, e créditos assim que o capital estrangeiro era demais chamado: venham, o terreno está desbloqueado para vocês. Mas a crise econômica era por demais profunda. A inflação chegava ao maior nível histórico. Eu me lembro que se falava, a expressão que se usava na época, inflação galopante, quando ela já estava perto dos 100%. Eu me lembro que na época, essa véspera do golpe, ela já estava 80% e já querendo ultrapassar isso e dar a volta no 100%. Então, a burguesia e o imperialismo precisavam de um clima de tranquilidade e, sobretudo, de seguridade, de segurança, que não podia ser dado pelo filho político do Vargas. Né? Então, ocorre aí, como eu falei no começo, eu comecei falando do ascenso, né, do movimento popular, a gente, foi a primeira coisa que nós destacamos, né, e foi formada a Frente Parlamentar Nacionalista, que passou a pressionar o governo para fazer as reformas de base, como eram chamados. Nas Forças Armadas surge o Comando dos Sargentos, o Comando Nacional dos Sargentos e o Comando dos Militares Nacionalistas, né, do seio da qual emerge a Revolução dos Marinheiros, que teve como líder o sinistro Cabo Anselmo. Radicalizou-se o anti-imperialismo e as críticas aos partidos comunistas, que propunham uma grande frente nacional no contexto da qual a classe operária ia disputar a hegemonia. E o triunfo da Revolução Cubana continuava influenciando tudo. Certo? Era a grande vitrine. Né? Mostrava que o socialismo na América Latina era não só viável, mais do que isso, possível. Né? Então, quer dizer, a Revolução Cubana punha na ordem do dia a alternativa socialista. Né? Então, exemplos que nós podemos dar, o surgimento de uma esquerda marxista. Primeiro foi a Organização Revolucionária Marxista, entre aspas, política operária, que pretendia criar as bases para a formação de um partido revolucionário. E em seguida surge o movimento radical Tiradentes, que era um movimento das ligas, que o Julião criou, das ligas camponesas. Esse movimento, por sua vez, influenciou os jovens cristãos de esquerda, que formaram a AP, Ação Popular, cujo líder máximo era o Betinho, mas também tinha o Serra, José Serra, por incrível que pareça, que naquela época passou a ter, inclusive, uma orientação maoísta. Vejam só, que coisa esquisita. Né? Radicalizou-se também o movimento dos favelados, os marginais, como se chamava naquela época, os moradores de favelas, né? Aqui em Belo Horizonte, eu me lembro como se fosse hoje, o Padre Lage, que era pároco da Igreja da Floresta, ele liderava a toma dos terrenos, né? Assim como o Brizola liderava no Rio Grande do Sul, do Rio Grande do Sul para cima, né? O Grupo dos Onze. Brizola tinha um prestígio nacional muito grande, porque em 1961 ele se levantou junto com Mário Borges em Goiás e questionou um golpe militar, um golpe de Estado que já estava consumado. Os milicos já tinham tomado posse do governo. E ele questionou e os caras tiveram que renunciar, e aí vem a solução do plebiscito. E aí o Jango assume e chama uma votação para que ele recuperasse os poderes originais de presidente, enfim, né? Então, 1964 foi chamado pelos seus ideólogos mais lúcidos como uma contra-revolução preventiva, e era mesmo, não deixava de ser uma contra-revolução preventiva, só que essa revolução, pelo amor de Deus, não era revolução no sentido de uma transformação revolucionária da sociedade. Bom, a antessala dessa contra-revolução preventiva foi a marcha da família com Deus e pela propriedade. Né? Então, como ironia muito trágica da história, o dia 1º de abril, que é o dia da mentira, foi consumada a Revolução Libertadora. Olha que título. pomposo. Começa um outro capítulo da mesma história de dependência e exploração, sem dúvida, o mais obscuro e sinistro da história do Brasil. O Brasil torna-se assim, na América Latina, o precursor de uma nova política. As Forças Armadas, enquanto tais, enquanto instituição, assumem a gestão do Estado. Interesse de que classes se concebe a política da ditadura? Podemos perguntar, não é? Pois é claro, da grande burguesia industrial, financeira e comercial, integrada aos sócios maiores, que é a grande burguesia monopólica. Não é certo? A grande burguesia monopólica é o capital estrangeiro. Os interesses das velhas oligarquias são mantidos, porque simplesmente se concedem a elas o direito de continuar exercendo o poder monopólico da propriedade da terra. Né? Bom, como base de dominação, essa oligarquia rural tem a propriedade da terra, não é certo? Enfim, o Estatuto da Terra, é muito interessante isso, foi elaborado pelo Roberto Campos, né? E o Cadastro Rural, tudo em 64, né? Elaborado pelo Roberto Campos, mas tinha um caráter modernizador, progressista. Me lembro quando a gente discutiu a reforma agrária lá na Câmara dos Deputados, a gente se inspirava em quê? No Estatuto da Terra. E era progressista por quê? Porque visava obrigar o latifúndio a ter um caráter mais produtivo. Né? Por último, também é importante destacar que a grande burguesia, ela nunca delegou completamente a implementação de seus interesses aos militares, de nenhuma maneira. Ela participa direta, indireta e indiretamente na execução da sua política, seja das políticas econômicas, que sempre tem um burguês de carteirinha, de sua gravatinha lá, ou então, e também da política externa, que sempre tem um burguês lá. Pessoalmente, não delega para os milicos isso não. Né? Seria muito importante a gente refletir, tudo isso que nós estamos fazendo aqui agora, é uma grande reflexão sobre o golpe militar. Né? Militar, diria, civil-militar. O golpe é civil-militar. Não é só um golpe militar. Golpe militar é aquele que a cidade dorme com um, o governo amanhece com o outro, né? Por exemplo, tecnicamente, no dia seguinte só tem outro. Tecnicamente, a Revolução Russa, tecnicamente, por favor, insisto nisso, foi um golpe militar. A cidade dormiu com o governo e despertou com o outro. Dormiu com o Kerensky e acordou com os bolcheviques no poder. Claro que aqui a gente não teria tempo para falar, são temas muito complexos. Coisas como a fascistização do Estado brasileiro, a chamada descompressão controlada, que foi bolada por um ideólogo de esquerda também, entre aspas, o Vanderlei Guilherme dos Santos, né? Os novos grupos contestatários que surgem, né, nas guerrilhas urbanas e nas guerrilhas rurais. Enfim, esse período é muito longo, são duas décadas, né, são quase duas décadas de arbítrio, de repressão, de tortura, de exílio. Enfim, fica colocado isso para que nós tenhamos a oportunidade de pensar em tudo isso? O que, que nós fizemos? Onde nós estávamos? Como foi e por quê que tudo isso aconteceu? Muitíssimo obrigada.